Vida longa com qualidade e cheia de saúde. Começa agora Vida e Saúde.
Oi, 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 gente! Ai, que coisa boa, mais um encontro aqui em Rede Nacional com você, querido ouvinte. Muito bom ter a sua companhia aqui na Rádio Novo Tempo. Ai, que coisa boa, com quem que eu tô falando? Norte, Sul, Leste, Oeste? Alô, alô, Rio de Janeiro, acompanhando o nosso Vida e Saúde aí com a Rádio Local, a Rádio do Estado. Ai, que coisa boa, estivemos juntos, né? Esse finalzinho de semana aí, eu e meus amigos locutores, alguns dos nossos locutores, participando da inauguração da Rádio Novo Tempo Carioca. Fluminense, não é? Ai, que coisa boa! Agora estaremos assim mais de pertinho conversando, viu? Meu nome é Rose Andrade, obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. Nós estivemos em 3 pontos no Rio de Janeiro e foi uma bênção abraçar a nossa audiência fluminense, a nossa audiência carioca. Vamos lá, este é o programa Vida e Saúde, que se dedica a me motivar, a te motivar, a vivermos com mais qualidade, com mais saúde. E nós estamos agora na Rádio do Rio de Janeiro, na Rádio no Espírito Santo, na Rádio Minas Gerais, a rádio aí, ó, espalhada em todos os cantinhos, através do nosso aplicativo também, através do YouTube. Você pode não somente ouvir, mas também assistir, acompanhar. Então, youtube.com/novotempo rádio. Assunto de hoje, inchaço abdominal. Vamos conversar sobre isso? Sabe aquele dia que você acorda? Você até acordou bem, tá tudo certo com você, mas basta um tempinho passar, você faz uma refeição, você nem come tanto, nem comeu tanto, não. De repente a barriga parece que dobrou de tamanho, fica aquela barriguinha assim que incomoda, a calça fica mais apertada, não é? Aí vem aquela sensação de desconforto, como se tivesse um balão dentro da gente, uma bexiga. É, o inchaço abdominal, gente, é mais comum do que você imagina. E estudando o tema, não é só uma questão de estética, não, tá bom? Da aparência, não. Mas o corpo pode estar querendo nos dizer alguma coisa. O que a gente come, como a gente come e até mesmo o nosso estado emocional influencia nessa questão do inchaço. Olha que interessante. No programa de hoje a gente vai buscar entender o porquê desse inchaço e o que a gente pode fazer no dia a dia para aliviar, não é? Você gostou do tema de hoje? Então vamos lá, vamos juntos. Eu quero saber se você sofre com essa questão do inchaço abdominal. Rose, eu como uma alface já faz diferença. Me conta aqui, 12981510081. E se você não precisa lidar com isso durante o dia, você também pode contar pra gente. 12981510081. Eu te espero. Enquanto você tá respondendo, mandando seu recado, deixa eu cumprimentar Raul Souza. Oi, Raul, tudo bem com você?
Tudo bem, Rose. Tudo jóia, graças a Deus. Mais um programa.
Mais um momento. Hoje você não trouxe os seguranças, né? O que houve? A semana toda eles estiveram com a gente. Eu tô sentindo falta.
Pois
tá faltando
eles
alguém
também.
Aqui.
Eles também, cara, eles querem vir sempre.
Muito legal, né?
Minha esposa chegou, graças a Deus.
Ah, ok. Ela tá em casa, dá pra compartilhar agora, né? Muito bem, pra quem não entendeu, né? Não acompanhou semana passada, os filhinhos do Raul, né? Dois deles estiveram aqui com a gente, não é?
66%.
É verdade, gostei. 66% dos filhos de Raul estavam no estúdio. É. E você, como é que foi aí como é que foi a última? Hoje tem mentoria, não é hoje?
É hoje.
Hoje, mentoria. Quando a gente fala de mentoria, a gente tá falando do quê, Raul? A gente já sabe que você trabalha com essa questão do emagrecimento, da educação ali. Uma educação, como é que a gente fala? Educação.
Educação de estilo de vida.
De vida, né? Mas quando fala assim, o Raul é um mentor, ele tem uma... O que significa isso para que nossa audiência compreenda?
Rose, eu oriento, eu ajudo pessoas a emagrecerem de forma saudável, de forma definitiva, mas a mentoria é um programa de aceleração de resultados.
Uhum,
né? Você, a pessoa, ela... Tem várias formas de você ir daqui pro Rio de Janeiro.
Uhum.
Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode de carro, ou você pode de avião. Né? A mentoria é um avião a jato, né? Que você chega no seu resultado de forma mais rápida. Então, quando a gente fala em mentoria, é isso que eu quero dizer, Rose. É um programa de aceleração de resultados. E no nosso caso, é aceleração de emagrecimento e controle de doenças também.
Ah, legal. Né? E tem uma equipe, né, Raul?
Tem uma equipe. Eu trabalho com médicos, com psicólogo, com personal trainer, aconselhamento familiar, nutricionista, claro. Então, tem toda uma equipe para ajudar você a acelerar seus resultados, a chegar nos seus objetivos de forma mais rápida. Se você tiver algum interesse em emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias, de forma saudável, de forma definitiva, Ah, é só acessar leisdoemagrecimento.com.br, mas às vezes a pessoa acha que é 30 dias só a mentoria, que eu falo de 4 a 7 quilos em 30 dias, Rose, mas não, a mentoria tem duração de um ano.
Ah, legal. Ah,
então a gente acompanha você para que realmente os resultados sejam definitivos. E claro, você não vai emagrecer só de 4 a 7, 4 a 7 é em 30 dias. Depois você vai continuar emagrecendo, se você precisar, até chegar no seu peso ideal. Então acessa leisdoemagrecimento.com.br. Agenda uma sessão com o nosso time, a sessão é gratuita, você não vai pagar nada por ela. Só nessa sessão já tem gente que já tem resultado. E nessa sessão aí você vai conhecer os melhores planos para o seu caso e você decide se quer se inscrever ou não.
Legal, é uma equipe de profissionais de saúde envolvida nesse projeto aí, não é? Nessa mentoria. Então, leisdoemagrecimento.com.br. Hoje a Grazi não pôde participar, acho que ela estava com inchaço abdominal, não estava se sentindo muito bem, não é? Hã? Como é que é, Lu? Não entendi. Fala aí.
Ela comentou no grupo aí, no nosso grupo, falou assim, nossa, que tema legal, eu me entendo bem disso. Agora não sei se ela quis dizer que entende do assunto.
Do assunto, ou se ela sofre, não é? Mas hoje ela não estará com a gente, mas você pode fazer contato, mandar um abraço para ela através do arroba Grazi Donato, viu, pessoal? Bom, vamos lá, vamos cumprimentar a nossa convidada de hoje, Ana Paula Duarte, nutricionista, nossa nutricionista de hoje. Oi, Aninha, tudo bem com você? Bem-vinda!
Oi, Rose, tudo bem? Muito obrigada por estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer partilhar aqui desse conhecimento com vocês, trazer mais vida e saúde para as pessoas.
Ai, que bênção. E Ana, obrigada, viu? Muito obrigada você deixar ali na sua agenda esse espaço para a audiência do Vida e Saúde, nossos ouvintes tirarem dúvidas. Muito obrigada. Deixa para a gente seu contato, para que o ouvinte possa te procurar ali na rede social, seguir, acompanhar o seu trabalho.
Sim, então o meu Instagram é Ana Duarte Nutricionista. Então, você vai colocar lá, Ana_Duarte Nutricionista, é o meu Instagram. E lá você vai aprender um pouco mais sobre saúde intestinal e saúde feminina. E também você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho e sobre como eu posso te ajudar a tratar essas condições relacionadas ao intestino e à saúde da mulher.
Ai, gente, que coisa boa, né? Ela já teve aqui em outros programas. É sempre uma alegria a gente receber a Ana. Aproveita que eu vou chamar a música dos discípulos, Ele é a Esperança, para seguir a nossa convidada, @AnaDuarteNutricionista. Facinho de digitar ali no Instagram, viu? @AnaDuarteNutricionista. É, e assim você vai acompanhando as postagens dela, todas as dicas de saúde que ela compartilha com a gente, combinado? Bora lá então, você já me respondeu como é que isso afeta o seu dia a dia, você sofre com a questão do inchaço abdominal, eu quero saber. Durante a música a gente vai papeando por aqui.
As melhores músicas você ouve aqui, Novo Tempo. Nossa fé está sob a rocha que ele é.
Então é melhor acreditar que um novo amanhã ainda vai chegar. Confiar em Deus e prosseguir, pois Ele é a esperança.
deu uma animada por aí? Deu uma animada. O Raul tava até cantarolando aqui, tava só naqueles ruidinhos. Como é que você tava fazendo, Raul?
E Rose agora? É isso aí.
Você é afinado, olha só. Ele canta, você canta também, né, Raul? Participou
às vezes,
de conjunto.
Já cantei,
aí,
já
não é? Canta, eu sei que você canta.
Só no chuveiro agora.
Não, você canta, já fez até o Clube da Música, o Raul já fez aqui. Canta muito. Discípulos, ele é a esperança. E durante esse preparo gostoso aí do almoço, a gente vai papeando, conversando, interagindo. Mas me conta, você fica com aquela barriguinha assim, o abdômen tá inchado, inchado. E aí, te incomoda muito? A gente vai falar sobre esse assunto, inchaço abdominal. Aqui, deixa eu ler algumas participações. Ana Paula diz, minha barriga ultimamente está muito inchada. Chega a incomodar quando eu me abaixo. Ei, Ana, tem um monte de gente comentando a mesma coisa que você, sabia? Mais uma participação, deixa eu ver aqui. A Luciana de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sofro com inchaço quase todo dia. Minha barriga fica dura, estufada. Parece que tudo aperta. Isso me dá até vergonha de usar algumas roupas no trabalho. Parece que eu tô grávida. Eu já tentei cortar alguns alimentos, mas não resolveu muito. Oi, Lu, fica aqui com a gente para que a gente possa buscar informações sobre isso, né, Raul?
Isso aí, muito bom. O Hércules dá bom dia, Raul, Rosilinda.
Obrigada.
E Grazi e Ana Paula Duarte, programa interessante. Até a Grazi entrou aqui, ó.
É, que a gente citou o nome dela aqui.
Daniela, bom dia, pessoal. Mais lindo do rádio, olha que beleza. Eu estou mega feliz com esse tema, doutora. É, benção. Ah, aqui o Paulo fala assim, eu quero saber se depois de comer... E a barriga inchar, isso é normal, né? Porque ela sempre incha. O Paulo Silva tá perguntando aqui, vamos saber disso.
Legal.
Aí também.
Aqui comigo também tem... Os homens também estão participando. O Anderson de Recife, ele diz assim... Para mim, o pior é o cansaço que vem com o inchaço. Depois do almoço, principalmente quando eu como feijão e carne, parece que o estômago vai explodir. Eu fico com sono, sem energia, me atrapalha demais. Lu, tem participações aí com você? Participação em áudio agora, não é?
Sobre o tema de hoje, né? O inchaço abdominal, eu tô aqui no fogão agora, tema maravilhoso que eu tava precisando ter algumas orientações, né? Já faz assim mais ou menos quase um mês que eu tô assim, aí eu tô tomando chás, né? Uhum. De cidreira, de camomila, alguns que me ensinam, né? Capim santo, entre outros, erva doce, né? Semente do mamão, nada de medicação de farmácia, sempre essas que eu tô fazendo, né? Todo dia eu faço alguma coisinha diferente, a minha alimentação também, ela é saudável, né? Mas eu procuro já investir, assim, em saladas todos os dias, mas assim, não tá melhorando, né? Eu, às vezes eu não evito a janta, procuro comer alguma coisa mais leve, mais cedo, para ver se no outro dia eu amaneço melhor.
Sim.
Mas eu amaneço assim, com essa sensação de inchaço, de estar cheia, né? E sem fome, assim, durante pela manhã. Mas eu sempre como alguma coisa, uma fruta ou só um suco, né? Faço alguma coisa leve pela manhã. Então, eu já pensei em fazer um ultrassom, né? E até marcar uma consulta, né? Com um clínico, ele passar algum tipo de ultrassom. Para eu fazer, para ver se tem alguma coisa, algo mais, né, no meu estômago.
Acho importante, sim, você procurar o médico, isso mesmo, cuidando da sua saúde, querido ouvinte. Agora, fica aqui com a gente para ter mais informações. E quando a gente fala mais informações, a gente vai na fonte da informação aqui com os nossos profissionais, a nossa nutricionista de hoje, Ana Paula Duarte, vai nos ajudar a entender sobre isso. É, a gente fez o Nutri... Uns dias atrás, acho que foi ontem, não foi, Lu? Que foi feito aqui na programação do Vida e Saúde, eu não estava presente, a Lu que fez. A gente fez um programa sobre excesso de gordura na região abdominal. Como é que a gente pode... Vamos começar a partir daí. Como é que a gente pode diferenciar uma barriga inchada de uma outra com excesso de gordura?
Tá. Então, o inchaço abdominal, ele pode ser temporário e ele pode... ter alterações ao longo do dia. Então, você pode acordar com a barriga mais sequinha e ao longo do dia ela vai inchando, principalmente após as refeições, tá? Isso acontece muito, na verdade. Já a gordura abdominal é um volume fixo, né? E geralmente a gordura não necessariamente deixa a barriga dura. Às vezes, pelo contrário, fica ali, é a barriga, né, com tecido mais mole, porque a gordura é assim, né? Já o inchaço abdominal, ele pode deixar a barriga dura, porque o inchaço também tem relação com a produção de gases, então pode deixar a barriga mais dura, tá? E ele tem essa variação também ao longo do dia, principalmente após as refeições. Também ele pode vir acompanhado de outros sintomas, como os gases que eu já mencionei, essa sensação de estufamento, de peso na barriga, pode sentir algum desconforto como dor abdominal. Então, são diferenças que caracterizam mais essa questão do inchaço.
Uhum. Acho que o ouvinte já começou a se organizar agora, a organizar os pensamentos e falar, ah, não, o meu é gordura mesmo. Uhum. Não, o meu é inchaço mesmo.
Verdade, muito bom. E, doutor, esse inchaço na barriga, até certo nível, é normal? Ou sempre que ele aparecer, é indicativo de que algo ali pode estar errado?
Então, até certo ponto é normal, né? Não necessariamente você vai ter um problema intestinal se isso acontecer de forma pontual. Então, digamos, no seu dia a dia você não tem o costume de comer um determinado tempero, um determinado alimento. E aí, uma vez ou outra, você sai da rotina, come fora, come na casa de alguém, acaba consumindo um tempero diferente, ou o feijão ficou de molho o tempo suficiente, ou até às vezes você comeu um pouquinho a mais do que geralmente você costuma comer, e aí você pode sentir um desconfortozinho e isso pode gerar um inchaço. Agora, se você sente o inchaço de forma frequente no seu dia a dia, independente do que você coma, ou com a maioria dos alimentos que você come, aí a gente pode acender um sinal de alerta para entender o porquê que isso está acontecendo.
Legal.
Eu vou pedir para a gente comentar novamente, para a senhora comentar com a gente, sobre os sintomas que podem indicar a existência do inchaço abdominal. Você falou ali, olha, a barriga tem que estar dura, né? Você comentou.
Gases, pode vir também, né?
A barriga pode ficar dura, gases, e quando eu falo gases, a barriga ela vai ficar mais distendida, mais volumosa pela presença dos gases, tá? Uhum. E você pode também ter flatulências. Porque os gases produzidos, eles ficam acumulados, mas também você pode produzir mais flatulências, tá? Que é a eliminação desses gases. Você pode também sentir dor abdominal, tá? Porque como fica distendida a barriga, dependendo do que você comer, isso pode gerar dor também. E você também pode sentir ali uma sensação de estufamento, como uma das ouvintes comentou. E quando ela come, ela sente, né, essa sensação de estufada.
Uhum. Tá certo, doutora. Doutora, tem uma pesquisa, né, de acordo aqui com especialistas, 3 em cada 4 mulheres sofrem de inchaço abdominal. 3 em cada 4, hein, Rose? Em algum momento da vida ali. Por que que no público feminino o inchaço na região abdominal parece ser mais recorrente do que os homens?
É uma excelente pergunta, porque eu atendo muitas mulheres com essa queixa, né? E é um sintoma bem característico. Mas isso acontece mais no público feminino, né? Realmente atinge mais as mulheres, também por uma questão hormonal. Então, nós mulheres, nós temos ali uma alteração hormonal ao longo do nosso ciclo, principalmente ali no período menstrual. Então, quando a gente tem essa mudança, essa alteração de estrogênio e progesterona, que são os hormônios femininos, isso interfere na motilidade do intestino. O que é a motilidade? É esse movimento que o intestino faz para fazer a digestão, absorção dos alimentos. Então, ele pode ficar mais lento ou ele pode ficar muito acelerado. Por isso que tem mulheres que no período menstrual têm diarreia ou têm constipação. E nessas duas situações, vem esse sintoma de inchaço acompanhando também. Gases, estufamento e também por uma questão anatômica. Porque os órgãos reprodutores femininos, eles têm uma proximidade anatômica com o intestino. Então, qualquer alteração ou mudança hormonal, ou às vezes é uma questão emocional também, pode interferir. E nós mulheres somos mais emotivas, né? A gente acaba sendo mais afetada, digamos assim, com questões emocionais. Então, tudo isso culmina para que esse público, né, para que nós mulheres tenhamos mais essas queixas de inchaço abdominal.
Tem algum hábito que vai atrapalhar a digestão e que inclusive vai poder causar o estufamento da barriga?
Ah, sim, tem vários, na verdade. Mas o que eu poderia destacar aqui é uma mastigação rápida. Então, você vai comer, você não mastiga direito. Né? O nosso estômago não tem dente. Então, se a gente não tritura bem os alimentos, quando chegar no estômago, ele vai ficar fermentando ali até ser totalmente digerido. Então, a mastigação é importantíssima. E, além disso, também é um hábito que também não é bom, que é consumir líquido junto com a refeição, principalmente se for uma grande quantidade de líquido. Então, almoçar tomando suco, tomando água, não é interessante, isso prejudica bastante.
Opa, já tem gente que vai começar, já no almoço de hoje, a mudar o hábito, viu, Raul?
É verdade,
já vai começar coisa hoje. Simples, uma coisa simples e pode estar
causando,
potencializando, né? Enfim.
Muito bom. E, doutora, a ingestão de fibras também influencia no inchaço abdominal? Ou a não ingestão, né? Ou a ingestão?
Sim, influencia. Nós precisamos consumir uma quantidade de fibras diariamente. A maioria das pessoas consome menos fibras do que deveria. Porém, você tem que inserir essas fibras na sua alimentação, se você não come, de forma gradual e sempre associado com bastante hidratação. Porque se você come muitas fibras, ou se você come diversas fibras diferentes numa refeição e você não tem esse costume, a tendência é produzir mais gases e isso deixar a barriga mais estufada. Então é importante consumir fibras, sim, mas ela tem que estar dentro de um contexto onde a quantidade é o ideal ali, que geralmente é de 30 a 35 gramas por dia de fibras, e é sempre associada com uma boa hidratação para não gerar constipação nem produção de gases.
Uhum. Certo. Pegar uma carona aí nessa questão das fibras, Rose, que o brasileiro, ele 90%, se eu não me engano, não consome a quantidade mínima de fibras, que na minha opinião já é muito pouco, pelo que a OMS fala, que é 30, 35 gramas. Mas para a gente ficar mais claro, doutora, o que, que seria, em termos práticos, de 30, 35 gramas, assim, olhando uma fruta, olhando uma salada, o que seria 30, 35 gramas para a gente entender?
Isso varia do alimento, né? Então, por exemplo, se você consumir ali uma quantidade de 100 gramas de salada, vamos colocar aqui folhas, come uma quantidade de 100 gramas de folhas, quando você olha no prato, é um volume considerável, 100 gramas, né? Porque a folha é volumosa. Mas a quantidade representativa de fibras propriamente dita ali é pouco, vai ser cerca de 3 a 4 gramas. Então não é muito. Então, assim, a gente precisa ter uma variação nos tipos de alimentos, porque também existem fibras diferentes. Então, a gente tem fibras nos cereais, por exemplo, na aveia, no arroz integral, nos feijões, né, nas leguminosas. A gente tem as fibras das folhas, das verduras, das frutas. Então, você tem que consumir ali pelo menos o que é indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é o quê? 3 porções de frutas, pelo menos ali 300 a 400 gramas de vegetais, verduras e frutas, né? No contexto ali de todo dia. Então, essa recomendação de fibras, ele já inclui essa recomendação desses alimentos, né? Desse consumo mínimo, e também dos cereais integrais.
Ok, muito bom.
Se você pensar então, Rose, só para complementar, ele já falou 300 a 400 gramas de alimentos vegetais, né? Arroz, feijão, salada, frutas e tal. Quando a gente come mais ou menos um meio quilo, assim, a média, né? Eu como mais, Rose, mas as pessoas normais, elas comem mais ou menos meio quilo. Se a gente faz 3 refeições por dia, a gente tá comendo 1,5 kg de comida por dia, pelo menos é 1,2 kg ali, quem come menos. Então, poxa, é uma refeição de fibra, né? Porque 400 gramas daria 1/3. Sim. Ou seja, mas a gente deveria comer todas as refeições com fibras, né? Uhum. E não só uma.
Exatamente. Foi boa essa pergunta para trazer para a prática, né? Para a nossa audiência compreender. Gente, está na hora do intervalo. A gente vai voltar já com a nossa Nutri de hoje, a Ana Paula Duarte. Mas antes, deixa eu comentar com você sobre a revista Céu ou Inferno, Salvo ou Perdido. Essa revista, ela tem uma capa. Quem está aqui no YouTube está vendo comigo aqui, assistindo aqui. Você pode ver essa capa. Essa capa é meio intrigante, não é? Tem de um lado Jesus, do outro lado tem Satanás. E aí tem o ser humano no meio e ambas partes estão captando, tentando buscar a atenção desse ser humano. E o assunto dessa revista, ela vai falar sobre predestinação, será que existe? Boas ações me levam para o céu? Entrar no céu é de graça? E a gente vai estudar tudo isso e muito mais. A gente vai estudar sobre o inferno, sobre o evangelho eterno, sobre salvação, sobre fé, sobre justificação, glorificação. Você já ouviu esses nomes na Bíblia? Você já ouviu essas temáticas durante o seu estudo? Então vamos lá, céu ou inferno é um presente para você, você não paga frete, você manda recado para a gente agora, você digita céu, que a gente vai enviar para você o cadastro online, vai chegar mais ou menos, às vezes demora um pouquinho mais, dependendo da região, nós estamos no Sudeste, né? Então dependendo se a sua casa fica muito distante daqui, vai demorar um pouquinho mais. Então em 30 dias é a média, mas é de graça, você não paga nem pela revista e nem pelo frete. Digita para a gente, manda mensagem de texto, céu, a gente fica te esperando aqui na Novo Tempo. É o tempo do intervalo e a gente volta já.
Vida e Saúde.
Ei, querido ouvinte, já estamos de volta. E aí, tá preparando esse almoço saboroso? Coloca um pratinho à mesa, porque o Raul, a Lu aqui, nossa convidada, nós vamos fazer parte deste almoço saboroso, viu? Tá quase pronto, né? Pelo horário, 11h31. Bom dia pra você. A gente tá conversando sobre inchaço abdominal. Quem não tem, né? Eu acho que todo mundo que eu conheço tem, né? Você não tem? Mas que beleza! Quase todo mundo que eu conheço tem. E a nossa Nutri de hoje, Ana Paula Duarte, está explicando tudo pra gente. Eu quero retomar esse bate-papo com ela, tirando algumas dúvidas dos ouvintes aqui. Ana, o Anderson comentou quando ele come feijão e carne que sente esse inchaço. Agora tem mais uma amiga aqui do Rio de Janeiro, a Italva, ela diz assim, olha, eu sinto esse desconforto quando eu como repolho cozido. Demorei um tempão para descobrir, agora eu evito comê-lo cozido, como apenas cru. Essa coisa essa questão do alimento, mesmo sendo saudável o alimento, para algumas pessoas eles podem mesmo causar esse inchaço?
Sim. Isso tem a ver com a tolerância digestiva individual de cada pessoa. Uhum. Então, a gente tem, sim, aqueles alimentos que são mais fermentativos. Por exemplo, o repolho, ele está no grupo das brássicas. Então, repolho, brócolis, couve-flor, rabanete, são alimentos do grupo das brássicas que eles têm mais enxofre. Eles têm mais compostos sulfurados, que a gente chama, que fazem essa fermentação. Então, as bactérias intestinais fermentam mais desses alimentos e isso pode gerar mais gases. É todo mundo que vai ter esses desconfortos? Não necessariamente. Tem pessoas que vão sentir muito mais. Então, por isso é importante você se observar em relação ao que você come para você poder identificar o que cai bem e aquilo que você realmente tem que evitar.
Uhum. Perfeito, doutora. E bebidas gaseificadas, né? Refrigerante, água com gás, isso pode piorar esses inchaços?
Sim, e essas bebidas gaseificadas, elas vão interferir muito mais ali no estômago, né? Vão dilatar mais o estômago, vai prejudicar o processo digestivo, vai retardar esse processo digestivo, né? Da refeição. E também vai trazer mais produção de gases, porque já é uma bebida que tem gás adicionado, né? Além disso, também essas bebidas geralmente vão ter um alto teor de açúcar ou adoçantes artificiais, que também são prejudiciais para o intestino. Então, é importante evitar ou realmente equilibrar muito o consumo dessas bebidas.
Tá, mesma água?
Mesma água com gás.
Ah, eu gosto tanto de água com gás.
Diariamente pode acabar interferindo, sim, na sua digestão e
pra
no
que você quer o gás da água, Rô?
É que eu acho gostoso. Ah. Aí coloca ali uma laranjinha, fica bom a beça. É. Quem gosta de água com gás? Você gosta também? Vou ter que diminuir o consumo.
É. Mas assim, se você tomar de vez em quando... Uh-huh. Bem, né? Não é legal você tomar ali de forma frequente, um hábito rotineiro.
Sim, sim. Raul.
Você, mas...
Ah, sou eu? Não, é. Eu fiz aqui do ouvinte. Ah,
não, beleza. Então, doutora, muito se fala em inflamação do corpo, né? Quais são os alimentos que podem causar essa inflamação e, inclusive, levar a pessoa a ter esses constantes inchaços abdominais?
Certo. Eu gostaria só de explicar um pouquinho que essa questão da inflamação, para a pessoa entender mais, para o ouvinte entender melhor. É, no nosso corpo, a gente tem processos inflamatórios acontecendo em diversos momentos, e isso é importante para o nosso organismo, para o nosso metabolismo, para a gente existir. Só que existe um tipo de inflamação, que a gente chama de inflamação crônica, que é uma inflamação silenciosa e constante. E quando ela está acontecendo ali, geralmente você não sabe porque isso está acontecendo lá dentro do seu corpo. Isso pode gerar a longo prazo vários problemas, como doenças crônicas e outras alterações de saúde. Então, só para contextualizar, mas quais são os alimentos que podem favorecer ou piorar esses processos inflamatórios? Aqueles que são de mais difícil digestão. Então, por exemplo, eu posso citar aqui os lácteos, posso citar aqui o glúten, posso citar aqui também as bebidas gaseificadas, os alimentos ultraprocessados. Então, esses alimentos que têm corantes, que têm ingredientes artificiais, ou esses alimentos que têm proteínas que são mais difíceis de ser quebradas, como leite, derivados, eles geralmente tendem a gerar mais essa inflamação ou piorar algum quadro inflamatório já existente.
Perfeito. Muito bem, perfeito. Tem tanta pergunta legal aqui dos nossos ouvintes, vou aqui, ó, capturar algumas delas. A Patrícia, ela faz a pergunta assim, na menopausa esse tipo de inchaço aumenta?
Pode aumentar sim, porque a gente tem uma grande alteração hormonal, né? Na verdade a gente tem uma regressão hormonal muito significativa, principalmente ali do estrogênio, e isso pode desencadear ali essa barriga mais saliente, esse inchaço abdominal. Então é importante você tomar medidas, né? Aplicar algumas estratégias para amenizar esse quadro de inchaço abdominal, tá? Devido aí a essa alteração hormonal.
Certo. A Keila Trevisan, ela pergunta se o inchaço na barriga pode ser vermes.
Sim, pode ser vermes, mas aí é importante você fazer um exame, né? Um exame de sangue, um exame de fezes, para identificar se existe a presença de parasitas, qual é o tipo de parasita, para que assim você consiga fazer a eliminação. É porque, assim, qualquer alteração no intestino que tenha esse sintoma em comum, né, que produz inchaço abdominal, vai repercutir nisso, né? Vai deixar a barriga mais distendida, mais inchada. Por isso que é importante você sempre identificar a causa. Porque o inchaço, ele é um sintoma, né? Ele não é a causa em si.
Sim, já que você falou nessa questão do intestino, quais estratégias nutricionais a gente pode adotar para minimizar esse inchaço nas pessoas com a síndrome do intestino irritável, Nutri?
Tá, então a síndrome do intestino irritável é uma condição onde o intestino, ele não digere muito bem alguns alimentos e onde ele tem uma sensibilidade muito maior a vários alimentos. Então não é como a ouvinte que falou que não digere bem o repolho. Quem tem síndrome do intestino irritável não digere bem vários alimentos. Isso acaba gerando ali muita sensibilidade, muita dor, muitos sintomas, né? E um deles, principalmente, é o inchaço. Geralmente, quem tem síndrome do intestino irritável tem uma barriga muito grande, pode até ser confundido com gravidez, o inchaço é bem significativo. Quais são as estratégias que normalmente a gente aplica? Primeiro, a gente retira temporariamente da alimentação da pessoa esses alimentos que são mais fermentáveis, que nós chamamos de food maps, É uma sigla em inglês que cada letra representa um tipo de carboidrato que fermenta. Tá? Então, a gente tira, no primeiro momento, esses alimentos para dessensibilizar o intestino. Então, a gente aplica ali algumas estratégias, ou com suplementação, ou com uso de chás, para dessensibilizar esse intestino. E depois a gente vai reintroduzindo gradualmente e avaliando a tolerância individual. Porque cada pessoa com intestino irritável vai ter uma tolerância diferente. Então, tem pessoas que vão tolerar bem uma banana, tem pessoas que não. Por isso, a estratégia é muito individualizada, mas no geral, essa que eu falei, de retirar temporariamente os alimentos e dessensibilizar o intestino, se aplica à maioria das pessoas e a gente tem resultados bem positivos.
Legal, muito bom. E, doutora, a partir de que momento, assim, a pessoa deveria começar a se preocupar, né, com esse inchaço frequente e aí buscar um especialista para verificar o que está acontecendo?
Bom, Raul, quando a pessoa identificar que isso está sendo constante, então todos os dias ela tem esse inchaço abdominal, independente do que ela está comendo, tá? Ou quando, junto com esse inchaço, ela tem outros sintomas que nós já citamos anteriormente. Os gases, o estufamento, dor abdominal, diarreia, constipação, ou quando ela tem sensibilidades alimentares. Então, por exemplo, ela percebeu que toda vez que ela consome algum derivado de leite, ela tem ali esse desconforto. Então, isso pode, de alguma forma, indicar alguma sensibilidade. Então, quando a pessoa perceber que isso é constante e vem acompanhado desses outros sintomas, é importante buscar uma ajuda profissional para entender a causa, tá? Que a gente precisa entender a causa em primeiro lugar. E segundo, aplicar as estratégias corretas, que realmente vão fazer sentido para essa pessoa e que vai ajudar ela a eliminar esse problema.
Muito bom. Várias participações aqui com a gente. A Fernanda Seibert está passando por aqui. Ela está em Boston acompanhando a programação. Ela disse assim, aprendo muito com o programa, com vocês, meu programa favorito. Ah, Fernanda, ó, coraçãozinho para você. A gente ama, viu? Que bom. A Mel está dizendo assim, misericórdia, eu vivo estufada, faço check-up sempre e falo disso, mas não dá nada nos exames. Por falar em exames, tem até uma pergunta aqui, a Márcia dizendo, quais são os tipos de exames de imagem que podem ser feitos para verificar se tem algum problema a partir desse inchaço recorrente na barriga? Nutri, qual seria esse exame? E se não der nada no exame, pode ser em relação aos hábitos que você falou aqui, uma comidinha que a gente que não caiu bem, ou também essa questão de beber junto com alimentação, não é? Que a nossa ouvinte fez os exames, não deu nada e continua. Como é que a gente faz?
Tá certo. Então, quando você procura um médico especialista, principalmente um gastroenterologista ou um ginecologista, que geralmente são os médicos que pedem mais, né, esses exames de imagem, eles vão, na verdade, esse exame de imagem, ele vai identificar problemas mais específicos, né? Por exemplo, uma inflamação na vesícula ou no fígado ou alguma alteração na parte anatômica ali do intestino. Então, isso não vai identificar necessariamente a causa do inchaço. Claro que se você tiver alguma dessas alterações que eu falei, você pode ter inchaço? Sim. Mas o que é assim, um padrão clássico para você identificar é justamente observar como está a sua digestão, como está a sua tolerância digestiva e os alimentos que você consome com mais frequência. Então, o autoconhecimento alimentar é fundamental para você entender o que está te fazendo bem e o que está te causando esse inchaço. Existem outros exames mais bem específicos que a gente utiliza para fazer o diagnóstico de SIBO, que é o supercrescimento de bactérias no intestino. É um teste de respiração, onde a partir dali a gente consegue identificar se tem um supercrescimento de bactérias no intestino que pode gerar esse inchaço abdominal. Tá? Então, é um exame bem específico que você também pode fazer. Mas, no geral, se você observar os seus hábitos e o que você está comendo diariamente, como o seu corpo se comporta em relação a isso, você consegue identificar.
Inclusive, fez um programa sobre o SIBO, né? Aí é só procurar na nossa playlist aí da Rádio Novo Tempo.
Eu não deve ter sido comigo, foi com a Luciana.
Ah, legal.
Foi com a Luciana, então eu não entendi, Lu, o recado. A Lu pediu para que eu falasse aqui. É youtube.com/novotempo rádio.
Legal. Vamos ouvir um áudio? Tem uma pergunta.
Tem áudio? Vamos lá. Vamos lá.
Tudo bem?
Oiê!
Beijo grande para vocês e gratidão por vocês sempre estarem comigo na volta do meu trabalho.
Ah, que
lindo. Sou personal aqui em Curitiba, começo 5:30 da manhã.
Cedinho?
E agora tendo buscar o filhote lá no Colégio Adventista de Pinhais.
Bem-vindo.
A minha pergunta é o seguinte, e o inchaço abdominal no caso dos idosos, ele é diferente das pessoas adultas? E o porquê ele acontece?
Que pergunta interessante, Nutri.
É, nos idosos, ela falou, né?
É, isso.
Tá.
A Grazi não veio hoje, mas é referente a...
Vou cortar essa parte sua aqui, hein?
Então, no caso das pessoas idosas, esse inchaço abdominal, ele pode acontecer porque quando a gente vai envelhecendo, a gente vai produzindo menos enzimas digestivas, a nossa digestão e o nosso intestino vão ficando mais lentos, então é uma consequência natural do envelhecimento. Não estou dizendo que todo mundo que está, né, nessa faixa etária aí, dos idosos vai ter esse problema, porque tem idosos que se cuidam muito bem, tem a saúde em dia. Mas é uma característica, é um processo natural e é importante você observar, porque de repente pode se fazer necessário o uso de alguma enzima digestiva para ajudar, né? Mas não existe uma diferença muito gritante, tá? Os idosos, eles sofrem mais por uma questão do envelhecimento mesmo.
Uhum.
E as pessoas que estão na faixa etária ali, né, na idade adulta, tem mais a ver também com o estilo de vida e com os hábitos alimentares.
Ok, ok. No início do programa teve uma ouvinte que comentou sobre ela fazer o uso de chás, né, como forma de amenizar os sintomas do mal-estar. No caso do estufamento da barriga, existem chás que realmente podem ajudar?
Sim, existem chás maravilhosos que a gente pode utilizar e que eles ajudam demais. Então, eu vou citar aqui os quatro principais que eu gosto bastante. Primeiro, o chá de hortelã. O chá de hortelã, ele tem uma ação carminativa. O que, que é isso? Ele captura os gases e elimina esses gases. Então, ele já dá uma baixada no volume ali, no inchaço abdominal. Também o chá de erva doce. O chá de erva doce é interessante você utilizar quando a sua digestão não está legal. Quando você comeu e sentiu que a digestão ali está lenta, não está muito bem. Então, o chá de erva doce, ele é digestivo. O chá de gengibre também, ele é digestivo. E se você já observou que a sua digestão é mais lenta, você pode, inclusive, tomar até um pouquinho antes da refeição, porque ele estimula ali a produção de algumas enzimas. E também o chá de camomila. O chá de camomila, ele tem uma propriedade semelhante à do hortelã, que é carminativa, mas ele também é calmante, né? Ele é anti-inflamatório, então se você está sentindo dor, estufamento, ele ajuda bastante também.
Uhum.
Legal, muito
legal,
bom.
Né?
E doutora, você já falou algumas coisas aí, mas vamos então reforçar agora que a gente está indo para o final aqui. Quais hábitos de estilo de vida a gente pode ter, né? Pode implementar para prevenir o inchaço recorrente?
Tá, então primeiro de tudo, Raul, que eu quero deixar bem ressaltado aqui, é a questão do manejo do estresse. Eu sei que eu não trouxe muitas respostas sobre isso, mas isso é muito importante, porque o nosso intestino, ele tem uma ligação direta com o nosso cérebro, com o nosso sistema nervoso. Ele é conhecido como o segundo cérebro, a gente tem milhares de nervos aqui conectados ao nosso sistema digestivo, ao nosso intestino. Então, não coma com raiva, não coma quando estiver sob tensão, sob estresse. Acalme-se primeiro, faz um exercício de respiração, depois você faz a sua refeição de forma mais tranquila. Tenta comer num ambiente calmo, tenta separar pelo menos 30 minutinhos para você fazer essa refeição e mastigar bem, triturar esses alimentos, não comer com pressa, porque isso realmente vai prejudicar a sua digestão. Evitar também, como eu já falei, o uso de bebidas junto a esta refeição. Tá? Mesmo que seja um suco natural sem açúcar, mesmo que seja água, mesmo que sejam bebidas saudáveis, neste momento não é interessante, tá? E um outro fator importante é regular aí o seu horário de sono, o seu relógio biológico natural. Porque isso interfere também na função fisiológica ali do sistema digestivo. Então, a digestão, o intestino, eles funcionam de acordo com o nosso relógio biológico. Se você for comer 10 horas da noite, no outro dia, você vai acordar com a sensação de ressaca, de que não dormiu bem. Então, esse horário do sono, de regular os horários, é muito importante também.
Interessante, né? Quando que a gente poderia imaginar normalmente que o sono e que as minhas emoções poderiam interferir nesse inchaço aí, nessa barriguinha que tá aparecendo, não é?
Verdade.
Muito interessante, doutora. Muito obrigada. Hoje terminamos, não é? Terminamos mais uma? Mais uma?
Mais uma.
Você vai fazer a pergunta ou eu que faço? Sou eu?
Eu vou fazer.
Ah, você vai fazer. Vamos lá, Luciana vai fazer.
Vou aproveitar que hoje a gente tá aqui só em dois aqui no estúdio, então dá tempo de fazer mais uma pergunta. Tem algumas pessoas aqui no YouTube, Ana, perguntando, elas entenderam a prevenção, mas, por exemplo, se eu estou passando por esse momento, essa crise de barriga inchada, além do chazinho que você falou, o que, que eu posso fazer para aliviar? Porque causa muito desconforto, né?
Eu diria que fazer um diário alimentar. Como eu falei, é importante você identificar o que está te causando esse inchaço. Então, se você faz um registro alimentar, não precisa ser muito tempo, não. Você faz ali uns 3 dias. Você anota o que você comeu. E aí, no final do dia, você vai fazer uma avaliação. Como eu me senti? Eu senti gases, a minha barriga inchou, eu fiquei estufada. Se você conseguir associar isso com algum alimento que você consome de forma frequente, você já pode entender que aquele alimento não está te fazendo bem, não é legal você consumir. Outro ponto importante, Lu, é que assim, às vezes não é que você não digere bem um monte de coisas, é que o teu intestino está inflamado, está sensível, está em desequilíbrio. E por isso você está sentindo esses sintomas. Então, quando você reequilibra esse intestino, dessensibiliza, desinflama esse intestino, faz ali um processo de modulação intestinal, você consegue voltar a consumir vários alimentos sem sentir desconforto. Então, é importante você ter esse olhar. É uma coisa pontual? Será que se eu tirar esse alimento aqui ou evitar consumi-lo com frequência vai resolver o problema? Perfeito. É algo que eu não estou sabendo lidar, tudo que eu estou comendo está me gerando desconforto, então eu preciso realmente de uma abordagem mais específica para me ajudar a tratar essa questão, essa condição.
É interessante a gente entender que pode ser causa, pode ser sintoma ali, não é? Então tem que tomar cuidado, porque tudo que a gente está comentando aqui, que os ouvintes estão trazendo, são sintomas, então a gente precisa buscar a causa, não é? O nossa amiga de hoje, Ana Paula Duarte, nós já estamos encerrando. Obrigada pela sua participação, viu? Foi muito bom.
Eu que agradeço, Rose. Agradeço a você, ao Raul, à Luciana, por estar aqui com você. Sempre muito bom compartilhar aqui essas informações, esse conhecimento, para agregar na vida das pessoas, né? E quem sabe ajudar aí a aliviar essas questões que incomodam bastante. Para mim é sempre um prazer.
Alegria nossa, muito obrigada. Você descobriu, ouvinte, então, que o inchaço, ele é um sintoma, tem que buscar a causa, viu? Tem um recadinho aqui, posso ler o recadinho para a Ana Paula? Está dizendo aqui assim a nossa ouvinte. Eu quero deixar meu carinho e admiração para a doutora Ana Duarte. Ela foi um anjo em forma de pessoa que o Senhor colocou em minha vida. Foi através de vocês que eu a conheci. Meu nome é Daílza Brasil, sou de Belém, no Pará, paciente da doutora Ana. Obrigada pela oportunidade aqui na rádio da gente conhecer profissionais abençoados que nos ajudam bastante. Ah, que legal, amiga Daísa. Parabéns, doutora, que bom, né? Você também faz consultas online?
Sim, eu quero agradecer a Daísa pelo carinho, pela confiança. Realmente eu acompanhei ela tratando aí algumas questões intestinais e fico feliz que ela tenha, né, me encontrado aqui através de vocês. E eu tenho sim um atendimento online, na verdade eu tenho um programa de tratamento, onde eu trabalho especificamente com mulheres tratando essas questões digestivas, intestinais e hormonais. Então é um programa de tratamento onde a gente vai avaliar todos os seus sintomas, o que você precisa tratar e aplicar estratégias personalizadas para te ajudar a se livrar desses sintomas, né, desses desconfortos e tratar essas condições.
Muito
e
bom.
As consultas, sim, são online e você pode ter mais informações ali no meu Instagram. Você pode clicar no link da bio ou me mandar um direct e a gente pode conversar melhor.
Beleza, gente. Então aproveita para fazer, né, para ter essas informações. Arroba Ana Duarte Nutricionista. Arroba Ana Duarte Nutricionista. Acabou! Até a próxima, doutora. Até a próxima, Raul. E aí,
tchau,
fala
Rosi.
Comigo, você tem 10 segundos.
Leisdoemagrecimento.com.br para emagrecer de 4 a 7 quilos em 30 dias. Um abraço. Obrigado, doutora.
Ah, muito bom, gente. Olha, sabe quem vem? Ana Beatriz, a carioca tá por aqui. Ana Beatriz aqui com a gente. Se vozeirão, né? Vai ser bom demais. Antes, NT Notícias com a Patrícia Mater.
Novo Tempo Notícias.
Hora de Brasília, 11h55. Depois de um fim de semana frio, as temperaturas voltam a subir no sul e sudeste do Brasil. Segundo a Climatempo, a semana deve ter clima típico de outono, com manhãs frescas e tardes quentes. Mas o frio não foi embora de vez. De acordo com meteorologistas, 2 a 3 novas frentes frias vindas do Polo Sul devem passar pelo Brasil ainda em abril. Essas massas de ar polar podem derrubar os termômetros novamente. Nesta terça, uma nova baixa pressão causa chuva forte no Rio Grande do Sul. Na quarta, deve chover também no litoral sul paulista, Vale do Ribeira e sul de Minas. Pode chover forte na capital São Paulo, mas sem risco de temporal. No Mato Grosso do Sul, a previsão também é de muita chuva durante a semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, no norte e nordeste, um sistema que reúne ventos do Equador vai provocar chuvas intensas do Ceará ao Amapá. A dívida do Brasil aumentou e chegou a 76,2% de tudo que o país produz em um ano. O governo está devendo 9 trilhões de reais. Esse aumento foi por causa dos juros altos e da emissão de mais dívidas. A taxa Selic, que é o juro básico do país, está em 14,24% ao ano. Quando a Selic sobe, a dívida também sobe. Cada ponto a mais de juro aumenta a dívida em quase 50 bilhões de reais. Segundo o Copom, que decide essa taxa, ela ainda deve continuar alta por um tempo. Pelas contas do FMI, a dívida do Brasil passou de 88% do que o país produz. Em fevereiro, o governo gastou mais do que arrecadou e ficou no vermelho em 28 bilhões de reais. Já os estados e prefeituras fecharam o mês com saldo positivo. Outras informações a gente traz para você dentro de uma hora. É notícia, a Novo Tempo informa. Patrícia Mater para o Novo Tempo Notícias.